MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
A população brasileira está passando por um crescente processo de envelhecimento. A porcentagem de pessoas idosas cresce a cada ano, porque o avanço da medicina e a melhora das condições de vida, entre outros fatores, fazem com que as pessoas vivam mais e também por conta da diminuição da taxa de natalidade, ou seja, do número de crianças que nascem em proporção com a população em geral. Em 2010, por exemplo, havia 39 idosos para 100 jovens na população brasileira. E estima-se que em 2040 vai haver mais idosos do que jovens no Brasil. Esse fenômeno, é claro, tem uma série de consequências. Por exemplo, o aumento da demanda por vagas nas instituições de longa permanência de idosos. Essa é a expressão que se usa hoje para designar os estabelecimentos que substituíram aqueles antigamente chamados de asilos. Para falar sobre a importância dessas instituições e as exigências legais relacionadas a ela, e ainda sobre os cuidados que devem ter os familiares dos idosos acolhidos por essas instituições, o programa MP no Rádio recebe hoje a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, um órgão do Ministério Público do Paraná. Doutora Rosana, para começar, por que é que não se usa mais o termo asilo?
É uma mudança de concepção da forma de atender o idoso. O asilamento é excepcional, deve ser privilegiada a forma que insere o idoso, mantém o idoso em sua família, ou as formas alternativas ao asilamento, casa-lar, centro-dia, condomínio de terceira idade, família acolhedora. E, por último, em caráter excepcional, o asilamento, que é quando a família não tem condições de manter o idoso ou quando ele não tem família. Então, é uma instituição de longa permanência, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, mas com caráter excepcional.
E há alguma diferença nas exigências legais quanto às instituições públicas e às privadas que acolhem esses idosos?
Em termos de garantia de direitos do idoso, não há diferença. Em termos de também normas sanitárias, não há diferença. Todos têm que cumprir requisitos mínimos que atendam o bem-estar, a saúde e a vida do idoso.
E o que é que diz a legislação atual sobre essas instituições de longa permanência de idosos? O que é que elas precisam oferecer obrigatoriamente e em que condições?
Além das questões sanitárias, né, que regula muito bem tudo que é preciso ter para oferecer um ambiente seguro, sadio, o Estatuto do Idoso veio prevendo, por exemplo, oferecer instalações físicas e condições adequadas de habitabilidade, higiene, segurança, ter estatuto com plano de trabalho. Ela tem que estar regularmente constituída e inscrita no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, ter o alvará de funcionamento, não é? Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. A ILPI tem obrigação de preservar os vínculos familiares. Então, não é possível que ela e família, num pacto silencioso, acabem encaminhando o idoso para um isolamento, né? Tem que atender em grupos pequenos, de um atendimento personalizado, participação do idoso em atividades, inclusive externas, né? Preservação da identidade e um ambiente de respeito para o idoso. Enfim, tem que fazer contrato por escrito de prestação de serviço. E são vários os requisitos, vários mesmo, que tem que ser observado nesse sentido.
E essas instituições são fiscalizadas pelo Conselho dos Direitos do Idoso, pelo Ministério Público?
E pela Vigilância Sanitária, entre outros, como, por exemplo, bombeiro.
Sim, então além de todo o processo de autorização para funcionamento, vai ter que ter lá a inscrição, o alvará, vistoria do Corpo de Bombeiros e também tem a fiscalização permanente, regular?
Regular, por todos esses órgãos que têm obrigação de fazê-lo.
E no trabalho do dia a dia do Ministério Público, é comum encontrar irregularidades ou geralmente essas instituições têm cumprido bem o seu papel?
Hoje, menos do que ontem, encontramos irregularidades, mas ainda assim encontramos irregularidades lastimavelmente, como, por exemplo, falta de acessibilidade ou falta de controle adequado de medicação, falta de atividade para idosos. Mas há também uma questão muito preocupante do idoso estar se tornando um mercado. Porque a população de idosos está crescendo, né? Não há formas alternativas, o poder público não está consciente, não está providenciando o que deveria, que são as formas alternativas. Então, há ILPIs clandestinas, em que ainda pegam a procuração do idoso, o cartão magnético e senha, e isso é crime.
Doutora Rosana, o poder público é obrigado a manter instituições para acolhimento de idosos? A senhora comentava que hoje em dia existe o mercado aí das vagas, né? Já que a população idosa cresce. Bem, caberia ao poder público garantir vagas para atender essa demanda? Existe alguma obrigação legal?
Sim, há uma obrigação legal não só para ILPIs, mas como para as formas alternativas, eu repito, elas são essenciais, como uma rede de atenção, não é? E, lastimavelmente, a gente vê pouca ação, insuficiência de recursos, tanto de ILPIs como das formas alternativas. O Estado ele não é obrigado a ter propriamente por si uma instituição, mas ao menos conveniar com quem está regular.
E isso é papel do município, do Estado? Como é que funciona?
É uma função de responsabilidade partilhada, né? E partilhada também com a família, né? Porque idosos que têm família em condição financeira, ou o próprio idoso em condição financeira, né, pode suprir a sua necessidade. Se não, entra no aspecto da assistência social.
E já que a senhora falou em família, em que casos os familiares devem considerar a possibilidade de encaminhar um idoso para uma instituição de longa permanência, ou para uma casa-lar, ou para outras situações alternativas? O que deve pesar, qual a análise que deve ser feita pela família na hora de dar um encaminhamento ao idoso que não possa ser cuidado permanentemente em casa?
Bem, em primeiro lugar, a família tem que ter a consciência de que o asilamento é excepcional, né? Nós temos que ter isso como princípio. Então, se a família não tem condições, mas não tem mesmo condições de estar com seu idoso, né? Há as formas alternativas, os centros-dias, em que o idoso passa o dia fazendo atividade e tem lá o seu atendimento e volta para casa à noite, né? Estará inserido na família, na comunidade e terá menos doenças. As formas alternativas ao isolamento são mais baratas, porque instituir uma ILPI ou conveniar, a ILPI é mais cara e vai redundar em tristeza e agravos de saúde, né? Então, é mais saudável, é mais barato, é mais humano. Então, a família deve considerar a forma alternativa ao asilamento, né? Deve considerar também a possibilidade de contratar um cuidador de idoso, que é uma profissão que está surgindo, estão acontecendo cursos de capacitação, né? Tudo de forma a evitar o asilamento tanto quanto possível.
A gente pensa, comparando, por exemplo, no caso das crianças, né? Os pais trabalham e têm uma criança. O que ela faz com uma criança? A criança não é largada numa instituição, né? Sim. é levada à creche por um período ou em tempo integral e depois volta para a família.
Ou seria, tem uma babá.
Seria mais ou menos o mesmo princípio para o idoso, né?
Exatamente.
E obviamente que essa situação de ele ir para um centro-dia, por exemplo, ele vai ter contato com outras pessoas, vai socializar-se, o que obviamente é muito bom para a saúde mental, psíquica em geral, e volta para casa para o convívio dos familiares, mantém esses vínculos, parece a situação ideal.
Sim, isto é mais humano, isto é civilizatório, não é? Quando as famílias resolvem, tanto quanto possível, né, a manter o seu membro familiar que passou dos 60 anos, que pode ensinar muita coisa, a intergeração, o contato intergeração é muito rico. É o avô ensinando ao neto, contando histórias, passando sabedoria, não é? É o neto trazendo a modernidade. As famílias têm que valorizar isto.
No município em que não haja, por exemplo, um centro-dia, um local onde as famílias possam deixar o idoso durante o dia, quem deve ser acionado? As pessoas devem procurar Prefeitura, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso? Quem é que tem poder para exigir do poder público a instalação dessas instituições?
Veja, os Conselhos Municipais do Idoso são órgãos formuladores de política pública. Então, muitos municípios têm conselhos municipais, mas eles não estão formulando as políticas públicas. O que significa diagnosticar a necessidade, porque isso depende de região para região, a cultura de cada região. Em alguns municípios do Paraná, os idosos estão precisando mais de baile, bocha. Em outros lugares, está se precisando de centro-dia. Quer dizer, os conselhos municipais devem fazer esse diagnóstico. E se por acaso não forem atendidos, devem se socorrer do Ministério Público.
E quais são as principais queixas que chegam ao Ministério Público quanto a este problema?
Bem, na verdade, infelizmente, a queixa que mais chega ao Ministério Público é o abandono por parte das famílias, a violência intrafamiliar, né? O abandono que as famílias praticam em relação aos seus idosos asilados e o abuso financeiro, tanto por parte de instituições como de parte da família.
Então, a senhora deixe, por favor, uma mensagem final para as famílias que têm um idoso.
As famílias devem valorizar a pessoa que passou dos 60 anos como algo muito precioso. Algo muito precioso e educativo para os filhos dos filhos, os netos e assim por diante. Porque como a sociedade estará tratando hoje o seu idoso, vai refletir no atendimento futuro daquele que não é idoso hoje. Aquele que não é idoso hoje, que tem a consciência de que ele tem que mudar uma realidade, ainda que local, ainda que familiar, para ter garantido um tratamento respeitoso e digno no seu futuro.
Perfeito. Doutora Rosana, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.